Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares alertam sobre falta de penicilina em todo o país.
Seminário discute fortalecimento da rede legislativa de rádio e TV.
Deputados aguardam decisão sobre o projeto da reforma política.
Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, espera que a presidente da República sancione a legislação infraconstitucional sobre a reforma política. O parlamentar destacou que a legislação infraconstitucional aprovada em plenário conflita com a atual.
Segundo Afonso Mota, o prazo de filiação, a duração das campanhas, a propaganda e a limitação de gastos nas eleições são pontos importantes que constam no texto que está na presidência para sanção.
Valmir Assunção, do PT baiano, defendeu o veto parcial ao projeto de reforma política aprovado na Câmara, em especial o texto que trata do financiamento empresarial de campanhas. Ele lembrou que até o judiciário entendeu ser um retrocesso à doação privada.
O deputado elogiou o discurso da presidente Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e destacou a divulgação das metas brasileiras para a redução da emissão de gases de efeito estufa.
Eleições.
Alessandro Molon anunciou em plenário que se filiou ao partido Rede Sustentabilidade. O parlamentar agradeceu à bancada do PT, seu ex-partido, e a todos os seus dirigentes pelo aprendizado político por lutas travadas e conquistas alcançadas no período em que integrou o partido.
O deputado afirmou que pretende continuar defendendo as mesmas bandeiras que sempre pavimentaram sua vida política, como a justiça social, fim das desigualdades e a luta pela construção de um novo modelo econômico sustentável para o país.
Preocupada com o clima de tensão na Câmara dos Deputados, Keiko Otta, do PSB de São Paulo, ressaltou que o Legislativo não pode priorizar discussões que não contribuem para o país e que não buscam proporcionar o bem-estar da população.
Na opinião de Keiko Otta, as divergências políticas impedem que as propostas importantes avancem na casa. Ela defende que seja incentivada uma cultura de paz entre os parlamentares.
Na avaliação de Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, o PT não possui mais condições para governar o país. De acordo com o deputado, além de ser o responsável pela atual crise econômica, o partido está com sua reputação manchada.
Ele ressaltou que se não houver a renúncia do cargo por parte da presidente da República, o caminho é o impeachment. Para Luiz Carlos Rauli, a continuidade do governo atual diminui a credibilidade do país e impulsiona a crise financeira.
Economia.
Rocha, do PSDB do Acre, informou que a presidente da República planeja cortar 30% dos recursos do Sistema S, composto por 9 diferentes instituições privadas. Segundo o deputado, caso isso ocorra, muitos serviços serão paralisados.
Na sua opinião, os trabalhadores serão os mais atingidos por essa medida. Rocha salientou que, na busca de equilibrar a economia, não é certo que o governo adote medidas que tirem direitos do trabalhador.
O dólar tem ultrapassado a cotação de R$ 4,00. Caetano, do PT da Bahia, criticou o mercado financeiro por lucrar com a alta da moeda americana e defendeu uma intervenção rigorosa do Banco Central.
Para o deputado, o Banco Central também precisa agir para evitar a alta dos juros, que faz com que a sociedade fique refém do sistema financeiro. Caetano espera que sejam adotadas medidas para a retomada do crescimento.
Tramita na Câmara projeto de autoria de Vicentinho Júnior, do PSB de Tocantins, que inclui mecanismo de facilitação da contratação das pessoas com deficiência. Segundo o parlamentar, é urgente estimular a criação de vagas a partir de um Banco Nacional de Currículos.
O deputado também anunciou recursos adicionais de quase R$ 500 milhões junto ao governo federal para obras de infraestrutura em Tocantins, como a melhoria das rodovias que beneficiam toda a região norte. Como municipalista, Vicentinho Júnior ressaltou que tem buscado investimentos produtivos para o desenvolvimento dos municípios em prol da população tocantinense.
O Brasil é um dos maiores produtores de coco do mundo. No entanto, a cadeia produtiva vem sofrendo graves prejuízos. O motivo, segundo Marcos Beltrão, do PMDB de Alagoas, é a concorrência predatória dos produtos importados, como a água de coco e o coco ralado, oriundos principalmente do continente asiático.
Max Beltrão pontuou que os produtos asiáticos recebem subsídios em seu país de origem, por isso, chegam a um preço menor. Outro fator negativo, avaliou o parlamentar, é que o Brasil não impõe uma fiscalização adequada quando esses produtos chegam ao país.
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou medidas de ajuste fiscal enviadas pelo governo estadual, como aumento dos impostos. Mauro Pereira, do PMDB, defendeu as propostas e ressaltou a necessidade de equilibrar as contas.
O deputado elogiou outras medidas de austeridade do governo, como o corte de 10 secretarias e a redução de 35% dos cargos comissionados. Para Mauro Pereira, são ações como essas que vão permitir a manutenção da máquina pública e promover a responsabilidade fiscal.
A Cooperativa de Mineração de Garimpeiros de Serra Pelada, Comigasp, realizou no último final de semana a assembleia sobre a nova empresa que cuidará dos rejeitos do garimpo. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, informou que trata-se de uma organização japonesa que pretende explorar as partículas menores de ouro que ficaram no solo.
Desta vez, segundo Arnaldo Jordi, os garimpeiros não serão explorados. O contrato entre a Comigasp e a empresa japonesa prevê que 51% dos lucros ficarão com os garimpeiros. O contrário do que ocorria com a antiga exploradora canadense, a Colossus, que ficava com 75% do lucro.
Lideranças sociais e políticos de 25 municípios do Pará estão em Brasília para dar continuidade a audiências, nas quais serão tratados temas ligados ao desenvolvimento da região. Entre as reivindicações, Zé Geraldo, do PT, citou a conclusão das obras das BRs Cuiabá-Santarém e Transamazônica e do programa Luz para Todos.
O momento, segundo Zé Geraldo, é de apoiar o Pará. O estado, destacou o deputado, que já contribui com o desenvolvimento de outras regiões, como é o caso de Macapá e Manaus, que recebem energia elétrica produzida em Tucuruí.
Debate na Câmara evidencia a insatisfação de pequenos empresários sobre as novas regras da ANTT quanto ao transporte interestadual prestado em sistema de fretamento.
Relator de projetos que anulam a decisão da agência reguladora, o deputado Diego Andrade defende que a alteração das normas se dê por meio do diálogo.
Em audiência pública na Comissão de Viação e Transportes, nesta terça-feira, pequenos empresários de transporte e motoristas de vans e micro-ônibus protestaram contra as novas regras para o transporte rodoviário interestadual prestado em regime de fretamento. As novas regras constam em resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que entrou em vigor no início de agosto. Entre os pontos mais polêmicos da resolução está a idade dos ônibus e micro-ônibus. Só podem circular aqueles com até 15 anos de fabricação. Outro ponto polêmico da resolução da ANTT estabelece que os micro-ônibus e vans só poderão ser fretados para viagens de até 540 quilômetros, no somatório de ida e volta. O superintendente de serviços de transporte de passageiros da ANTT, Alexandre Munhoz, ressaltou que a resolução anterior da agência de 2005 proibia o fretamento de vans e micro-ônibus para qualquer tipo de viagem entre estados e que a resolução atende em muitos pontos às demandas do próprio setor. Porém, diante dos protestos contra algumas das novas regras, a agência não descarta revê-las. O novo prazo para receber contribuições do público sobre a resolução vai até 6 de novembro. Para o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, que pediu a audiência, as resoluções da agência devem proteger e fortalecer os microempresários do setor de transportes. Andrade é relator na Comissão de Viação e Transportes de dois projetos de decreto legislativo que sustam a resolução da ANTT. Porém, ele defende o diálogo com a agência para a mudança das regras e a aprovação dos projetos na Câmara apenas no caso desse diálogo não ser bem sucedido.
Acredito no bom senso da ANTT e acredito que eles farão esses ajustes aí, pois viram claramente aqui nessa demonstração de união de força do segmento que tem algo errado.
A estimativa do setor é de que mais de 700 pequenos empresários de transporte estiveram nesta terça-feira na Câmara para protestar contra as regras da ANTT. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raje.
Justiça.
Relator do Estatuto da Família, Diego Garcia, do PHS do Paraná, demonstrou sua indignação com a tentativa da mídia de colocar a sociedade contra o que foi aprovado na comissão especial. Para ele, a ideia é impedir que a proposta avance na Câmara.
Segundo ele, ao contrário do que tem sido divulgado, o Estatuto não define, mas apenas reconhece o que é a família, dando a ela uma especial proteção. Para Diego Garcia, o ordenamento não retira direitos, sendo um equívoco o que tem sido divulgado nos meios de comunicação.
Solidário aos servidores públicos do município de Ilhéus, que realizam vigília contra o projeto do Estatuto dos Servidores em tramitação no Legislativo Municipal, Bebeto, do PSB da Bahia, criticou a atual administração da cidade.
Ele informou que desaprova a possibilidade de terceirização da Secretaria de Saúde, o que aumentaria o custo da folha de pagamento. Bebeto fez um apelo para que os servidores municipais sejam ouvidos.
Cabo Daciolo, do Rio de Janeiro, pediu para que a população cristã ore em defesa da nação. O parlamentar também destacou que defenderá a fé em Deus durante toda a sua vida e citou a Bíblia para acrescentar que os políticos não merecem a confiança do povo de Deus.
Relações Exteriores.
As imagens de imigrantes que buscam refúgio em outros países têm chocado a sociedade. Para Angelim, do PT do Acre, essas imagens devem servir de alerta a todas as nações para a realidade vivida por pessoas que fogem da guerra e da fome.
O Brasil abriu suas fronteiras para acolher refugiados. Angelim refutou qualquer iniciativa que seja resistente à posição brasileira de dar abrigo aos que mais precisam.
Meio Ambiente.
Há quase um mês, o Parque Nacional Serra das Confusões, no Piauí, sofre com incêndio de grandes proporções. Heráclito Fortes, do PSB, pediu auxílio do governo federal para agir no combate ao fogo.
O deputado alertou que o incêndio coloca em risco a vida de um dos mais importantes patrimônios ambientais do país. Heráclito Fortes informou que, segundo o Instituto Chico Mendes, o combate é realizado por cerca de 70 homens e a área do incêndio não está aumentando.
Segurança Pública.
O Brasil está perdendo a guerra para a violência, segundo Moroni Torgan, do DEM Cearense. De acordo com o deputado, a principal razão para o aumento da criminalidade é a baixa qualidade da educação.
Moroni Torgan avaliou que o atual modelo de ensino não cobra o aprendizado do aluno, que passa de ano mesmo sem alcançar a nota mínima. Em seu discurso, o parlamentar também cobrou a identificação biométrica de todos os presos do país, para facilitar o controle sobre a população carcerária.
Está em tramitação na Câmara, projeto que responsabiliza pessoas que causam tragédias no trânsito pelo pagamento do tratamento médico via SUS. Cristiane de Souza Iarede, do PTN do Paraná, informou que de cada 10 leitos de hospitais públicos, 7 são ocupados por vítimas do trânsito e os tratamentos desses pacientes duram, em média, 2 anos.
A deputada ressaltou que os acidentes causam transtornos em toda a família. Cristiane de Souza Iarede salientou que o objetivo da proposta é mudar a cultura e o pensamento das pessoas com relação ao trânsito.
Cabo Sabino, do PR, informou que cerca de 40 policiais que trabalhavam em Quixeramobim, no Ceará, foram transferidos para outras cidades, sem justificativa prévia. O deputado ressaltou que todos os profissionais são antigos na corporação.
Ele solicitou à Secretaria de Segurança do Estado que dê alguma explicação sobre a transferência desses policiais e avaliou que a decisão foi arbitrária e inconsequente.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, informou que a comissão especial destinada a analisar o Estatuto do Desarmamento está em fase final de discussões.
Segundo apontou o deputado, integrantes do governo federal, vendo que os debates sobre o tema estão avançados, começam a apresentar novas propostas. Alberto Fraga analisou que a intenção do governo é dividir a opinião dos deputados sobre temas polêmicos.
A Polícia Civil de São Paulo retirou 6 corpos da casa de um homem preso na sexta-feira, acusado de matar um jovem homossexual na Zona Sul de São Paulo. Ao lembrar que o detido já foi condenado por 2 outros homicídios, delegado Edson Moreira, do PTN Mineiro, cobrou maior rigor nas leis penais.
De acordo com o deputado, o Código Penal vigente favorece a impunidade e o crescimento da violência. Edson Moreira defendeu uma ampla reforma nas leis criminais.
Ciência e tecnologia.
Em seminário no Rio de Janeiro, o presidente da Câmara destaca a importância da rede legislativa de rádio e TV digital para a transparência e a divulgação do trabalho parlamentar.
A rede legislativa, que reúne canais da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, possui atualmente 61 consignações de televisão e 23 de rádio.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, defendeu nesta segunda-feira o fortalecimento e expansão da rede legislativa de rádio e TV digital como meio de ampliar a transparência e o acesso do cidadão ao trabalho parlamentar. Cunha participou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de seminário organizado para divulgar a rede e orientar as câmaras municipais a terem suas próprias emissoras de rádio e televisão. O evento foi promovido pela Câmara, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. Eduardo Cunha lembrou que desde a criação da TV Câmara em 1998 e de outros canais legislativos nos estados e municípios, essas emissoras tornaram-se referência de transparência, além de fonte de informação para outros meios de comunicação, inclusive comerciais. Segundo o presidente, a rede legislativa, ao permitir a parceria entre os canais da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e aqueles das Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais, diminui custos e racionaliza o uso de infraestrutura.
Através da TV digital, da rádio digital, nós vamos poder ter múltiplos sinais no mesmo canal e a partir daí nós estamos fazendo convênios para que a rede legislativa seja transmitida em sinal aberto para todos os municípios do país, integrando as assembleias legislativas estaduais com a Câmara Federal e municipais quando tiver. Quando não tiver, eles vão assumir o sinal que está sendo transmitido por todos nós em conjunto.
Para o secretário de comunicação da Câmara dos Deputados, deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão, a ampliação da rede legislativa de rádio e TV digital permite que cada vez mais cidadãos tenham acesso ao trabalho de seus representantes no parlamento. A rede legislativa teve início em 2008 e hoje possui 61 consignações de televisão. São 30 transmissores instalados em 14 capitais brasileiras e nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Mais de 30 cidades serão beneficiadas até 2016. No caso da rádio, são 23 consignações, 3 emissoras no ar. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo, com a colaboração de Marcelo Westphalen.
Educação.
O Ministério da Educação e o INEP avaliaram o grau de alfabetização de mais de 2 milhões e 400 mil estudantes do terceiro ano do ensino fundamental. Os resultados, informou o Bacelar do PTN da Bahia, foram preocupantes.
A pesquisa, segundo o deputado, indicou a necessidade de melhorar os índices de alfabetização, pois 20% dos alunos demonstraram dificuldade em construir frases e outros 35% não conseguiram escrever textos ou entender o que estavam lendo.
Homenagem.
Hoje se comemora o Dia do Policial Civil. Ao ressaltar a importância dos profissionais para a segurança pública, Sóstenes Cavalcante, do PSD do Rio de Janeiro, parabenizou os homens e mulheres que prestam serviços à comunidade fluminense, dando tranquilidade à população.
Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, comemora em setembro 37 anos de emancipação política. Heitor Chu, do PSB, parabenizou a população da cidade, que já representa a quarta economia do estado.
O deputado informou ainda que, em outubro, começa em Blumenau a 31ª Oktoberfest. Heitor Chu convidou todos a participarem da festa tipicamente alemã, que enaltece a tradição gaúcha.
Por falta de quórum, as sessões de debates nas segundas e sextas-feiras vêm sendo canceladas. No entanto, Hildo Rocha, do PMDB maranhense, ressaltou que tais cancelamentos prejudicam a democracia e a discussão de temas importantes.
Hildo Rocha também parabenizou a população de Cantanhede, São Domingos do Maranhão e São José de Ribamar pelos 63 anos de emancipação política. O parlamentar também agradeceu o apoio que teve nos três municípios nas eleições do ano passado.
Saúde.
A falta do medicamento Benzetacil ou penicilina na rede pública de saúde foi questionada por Mandetta, do DEM de Mato Grosso do Sul. O parlamentar pontuou que este remédio é barato, de primeira necessidade, e salva milhares de vidas, principalmente a de mulheres grávidas acometidas por sífilis.
A crise de desabastecimento se aprofundou este ano, mas, segundo Mandetta, desde 2013 a rede de saúde pública já estava em alerta. O parlamentar considera que houve descaso e negligência por parte do poder público.
A falta de remédios no sistema público de saúde e o investimento de 2 bilhões de reais no setor de comunicação demonstram, na avaliação de Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, o desequilíbrio do governo federal.
Para o deputado, o descompromisso do executivo com a população é flagrante. Prova disso, na avaliação de Raimundo Gomes de Matos, é o desabastecimento da assistência farmacêutica.
Carlos Andrade, do PHS de Roraima, lamentou reportagem de televisão que mostrou o tratamento dado a pessoas transgêneras em hospitais de São Paulo e Porto Alegre. Para o parlamentar, os protocolos adotados pelas instituições de saúde incentivam crianças e adolescentes a se agredirem ao buscar a mudança de gênero.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, denunciou que o pronto-socorro municipal Mário Pinotti, de Belém, no Pará, que faz atendimento a casos de alta complexidade, está fechado devido a um incêndio. O deputado mostrou-se indignado com a situação, pois muitos casos graves que acontecem na floresta só são atendidos nessa instituição.
Ainda segundo o deputado, o Corpo de Bombeiros já havia feito vistoria e alertado a prefeitura de que poderia ocorrer um incêndio no local. Edmilson Rodrigues informou que agora a prefeitura está sendo processada pelo Ministério Público.
Votação.
O plenário aprovou há pouco o regime de urgência para 5 projetos de lei relativos ao setor de turismo. A data de votação das propostas ainda depende de acordo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.